Vamos ouvir essa intervenção do líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto. É ele que cabe abrir este debate que, de acordo com o que apurou a agência Lusa, não vai contar com a participação de Rui Rio, pelo menos na intervenção. Rui Rio está na Assembleia, mas não vai intervir numa fase em que o PSD está numa mudança de liderança. Vamos ouvir o líder parlamentar do PSD.
Consultas com listas de espera indignas, cirurgias a realizar-se com mais de um ano de atraso, mais do dobro de utentes sem médico de família em relação ao momento em que o PS assumiu o governo, apesar da sua promessa eleitoral, mortalidade excessiva não Covid, cujas causas não estão identificadas, vários serviços de urgência encerrados em todo o país, falta de médicos de diversas especialidades e não só em ginecologia e obstetrícia. Mas a situação atingiu nas últimas semanas extremos nunca antes vistos, com a degradação da cobertura de urgências de obstetrícia pelo SNS e, desde logo, com a degradação da imagem do SNS nessas áreas. Ainda ontem foi anunciado que uma cidade e região com a importância de Braga não teria urgência de obstetrícia durante dois dias desta semana. Tudo isto revela claros problemas de falta de organização, de gestão e planeamento, a um nível tão básico como a previsão de recursos humanos disponíveis em semanas com feriados sucessivos, falta de eficiência, falta de remuneração competitiva de recursos humanos. Senhor Primeiro-Ministro, a primeira pergunta que lhe quero fazer é a seguinte. Considera aceitáveis estas falhas de cobertura com encerramento de serviços essenciais por hospitais do SNS, como se fosse um serviço de saúde de um país do terceiro mundo? Assuma a responsabilidade por tais deficiências da organização e de serviço. Muito obrigado.
Marta Temido.
Paulo Mota Pinto, que como se esperava começa este debate com o tema da saúde. Agora sim, estamos em condições de nos ligar à Assembleia da República. Miguel Vítor Dias fala ao Primeiro-Ministro.
No nosso país.
Vamos ouvir já o líder do Executivo.
Drástica da mortalidade infantil, segundo o aumento da esperança de vida. E este sucesso do Serviço Nacional de Saúde cria um novo quadro demográfico que exige, obviamente, reformas estruturais no Serviço Nacional de Saúde. Tem razão, não basta reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Desde 2016 até hoje, aumentámos em 30% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Aumentámos em termos líquidos quase 25 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Só nas especialidades de ginecologia e obstetrícia... Posso? Muito obrigado. Só nas especialidades de ginecologia e obstetrícia aumentámos 13,7% o número de especialistas. No entanto, faltaram nas últimas duas semanas o número necessário para poder funcionar. É por isso que é necessário termos uma gestão em rede, uma reorganização da rede e uma estrutura de referenciação, para que nestes momentos, onde ou há férias, ou há pontes, ou há feriados, a qualidade de serviço seja assegurada a todas e cada uma das portuguesas e dos portugueses. É isso que é necessário, é isso que temos de fazer.
António Costa a responder a Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PSD, que ali recebendo indicações também de Ricardo Batista Leite, que está ao lado de Paulo Mota Pinto e que levou também aquela interrupção por parte de António Costa a pedir a atenção do líder parlamentar, que vai agora replicar ao Primeiro-Ministro.
Falou em sucesso do SNS, é verdade, mas queria recordar-lhe que se tem registrado um aumento da mortalidade materna para níveis de há 38 anos. Queria também começar por lhe recordar que está no governo há 7 anos. Um estudante que tivesse entrado em medicina quando tomou posse, hoje já estaria no internato. A causa destes problemas está na falta de planeamento, de capacidade de gestão e de organização. Esta falta de padrões exigentes de gestão e de eficiência é em grande parte responsabilidade sua e do seu governo. Não só por estar no governo há 7 anos, mas como teve todas as condições de tempo e dinheiro para as prevenir ou remediar. E acabou, ou dificultou as condições para uma resposta justamente articulada com os portadores privados de cuidados de saúde. Estes problemas têm uma raiz comum. O seu antigo Ministro da Saúde disse que a resposta pública tem de ser articulada com a resposta privada. Mas o seu Governo acabou com as formas de prestar os serviços mais baratos e eficientes. Por exemplo, com a gestão de unidades por privados, por pura razões de preconceitos ideológicos. É só perguntar aos utentes de Braga, de Vila Franca de Xira, de Louros, estavam melhor servidos antes ou agora, e com menos custos, por ter acabado com a gestão por privados de unidades de saúde por razões apenas ideológicas. Por isso, eu preciso perguntar, acha que não teve tempo nem condições nestes 7 anos para prevenir as falhas do SNS, que estão à vista de todos? E arrepende-se, por mero capricho ideológico, ter acabado com acordos de gestão privada do SNS de hospitais do SNS por privados, que asseguravam gestão mais eficiente e com menores custos, e arrepende-se de não ter conseguido assegurar formas de resposta articulada de prestação de cuidados de saúde por privados? Concretamente, uma medida concreta, está disposto a aceitar a contratação de médicos exteriores ao SNS para assegurar assistência a utentes do SNS que ainda não disponham de médicos de família, como o PSD propôs? Muito bem.
Paulo Mota Pinto, nesta segunda intervenção com António Costa, a dizer que o Primeiro-Ministro já lidera há 7 anos e, portanto, a responsabilidade dos problemas já é inteiramente do Governo do PS. Vamos ouvir a resposta.
Senhor Deputado Paulo Mota Pinto, não terá reparado, porventura, que nos últimos 2 anos o Serviço Nacional de Saúde foi sujeito ao maior teste de stress que alguma vez podia ter sido enfrentando a pandemia? E se há dúvida que os portugueses não têm, é que quando esse teste chegou, o Serviço Nacional de Saúde respondeu à altura do que era necessário e que os portugueses reconhecem. Ao contrário do que o Sr. Deputado diz, não foi o Governo que decidiu não renovar as 3 parcerias público-privadas que mereceram a avaliação positiva pelo Tribunal de Contas. Foi os 3 concessionários privados não terem aceito de manter o contrato nos termos previstos pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado.
António Costa aqui a sacudir responsabilidades com a questão da renovação das parcerias público-privadas nos hospitais de Loures e Braga e a dar conta de que foram os privados a não querer as condições.
Primeiro-Ministro, cito algumas pessoas que com certeza conhecem o Sr. Ministro das Finanças, disse que o que está a acontecer não decorre de nenhum condicionamento financeiro que tenha sido imposto. Um conhecido deputado do seu partido disse: o país já não tem confiança na atual titular da saúde. Já não se acredita que ela possa vir a ser, depois de tudo o que vivemos, protagonista de qualquer esforço reformista. Nós concordamos. Manuel Arcanjo, antiga ministra da Saúde socialista, disse: a atual ministra da Saúde, apesar de ser muito simpática, está a fingir que o problema não existe. Também concordamos. Maria de Belém disse: para mim é um problema estrutural, que rebentou com a morte do bebê nas Caldas da Rainha. Fiquei muito surpreendida, estava à espera de bastante mais. Fim de citação. Também concordamos, embora aqui só em parte, porque não ficámos tão surpreendidos. Senhor Primeiro-Ministro, segundo um estudo recente, os portugueses consideram que há áreas carecidas urgentemente de reformas estruturais, saúde e justiça. Mas também se recusa a acreditar que o Senhor Primeiro-Ministro e o seu Governo tenham capacidade ou, desde logo, vontade para as fazer. O problema é justamente que o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Governo não revelam desde logo sequer consciência ou intenção de fazer reformas estruturais. Pelo contrário, consideram-se um anátema que é preciso evitar. Mas o problema da saúde não se resolve com pensos rápidos, com planos de contingência. Estes só denunciam que o Governo só pensa em gerir a próxima crise, que no caso é a do verão. Os portugueses estão a perceber que por esta via o SNS se degradará porventura de forma irreversível. Os profissionais votam com os pés, migram para outros prestadores, perante a inércia do Governo. As administrações hospitalares têm avisado dos problemas. Os utentes com esta imagem do SNS também irão sair. E o que é que teremos então? A verdadeira destruição do SNS, degradação às mãos de um Governo socialista. Só um SNS para quem não tem alternativa, para os mais pobres e com menores recursos, pois quem terá alternativa recorrerá a seguros privados ou a prestadores alternativos. É preciso.
Perdemos mais uma vez a ligação com a Assembleia da República na Rádio Observador. Vamos continuar a ouvir o líder parlamentar do PSD, que neste momento fala em resposta ao Primeiro-Ministro António Costa.
Realmente que aconteça, para que, como até já foi pedido por pessoas do seu partido, reconheça a responsabilidade política da Ministra da Saúde e a substitua por incapacidade de gestão ou de promover reformas que mantenham o nível do SNS, incapacidade que se tornou por mais evidente. Ou será que, afinal, a opção é sua e a responsabilidade política também é sua?
Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PSD, que vai ter uma resposta agora do Primeiro-Ministro António Costa.
Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, a responsabilidade política de tudo o que ocorre no Governo é obviamente do Primeiro-Ministro, porque eu respeito naturalmente a opinião de todos. Aqueles que nunca foram membros do Governo e aqueles que têm sido membros do Governo opinam sobre quem é atualmente membro do Governo. Mas até prova em contrário, só há uma pessoa que escolhe os membros do Governo, e neste momento sou eu. E, portanto, eu assumo a responsabilidade por tudo o que fazem ou não fazem os membros do Governo que eu escolhi. Quanto à vontade dos portugueses, seguramente eles expressam-na nas sondagens, mas tiveram uma extraordinária sondagem ainda recentemente expressa no passado dia 30 de janeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado.
António Costa assumir a responsabilidade da escolha dos membros do governo, é ele quem manda, diz o primeiro-ministro, e desvaloriza também os resultados das sondagens, prefere concentrar-se no resultado das últimas eleições legislativas, que, como sabemos, deram maioria absoluta ao Partido Socialista.
No contexto em que a inflação subiu, está a acentuar-se, os preços dos combustíveis aumentam, os juros estão a subir, em alguns setores, como a habitação, os preços são incomportáveis nas grandes cidades para a maioria dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro parece a prever ou a prometer, não se percebeu bem, um aumento dos salários médios de 20% até 2026. Sinceramente, eu não entendo a sua surpresa com o facto de ninguém ter levado isso muito a sério. Por isso eu começava por lhe perguntar, só para não ficarmos ao nível da toarda do primeiro embuste, Sr. Primeiro-Ministro, pode ser mais preciso e esclarecer se era realmente uma promessa e se referia a aumentos de salários de 20% em termos nominais ou aumento de salários reais? Pedia que me esclarecesse isso para podermos prosseguir o debate de forma minimamente séria.
O primeiro-ministro, que tinha pedido um aumento médio dos salários de 20%, agora a pergunta de Paulo Mota Pinto vai nesse sentido. O primeiro-ministro vai responder ao líder parlamentar do PSD.
O senhor deputado surpreende-me não conhecendo o programa do governo. Porque o programa do governo, tal como já aliás constava do programa eleitoral, fixa um objetivo entre vários, que é o peso dos salários no produto interno bruto convergir com a média europeia. O nosso peso dos salários no PIB é neste momento 45%. A meta é chegar aos 48%, que é o que é a média europeia. Para essa trajetória, temos que ter uma evolução do salário médio. Essa evolução que refere é absolutamente compatível com a evolução do salário médio que temos tido nos últimos anos. Ou o Sr. Deputado ignora qual tem sido a evolução do salário médio nos últimos anos? Muito obrigado, Sr.
Resposta de António Costa, Paulo Mota Pinto, que sorri no final desta resposta do primeiro-ministro. Volta a palavra ao PSD.
Estão desatualizados, dizem respeito a 2019, sobre o peso dos salários, mas passemos sobre isso. Perante a resposta que me deu, queria perguntar-lhe, sendo um aumento real, tem a consciência de que está a exigir aos empresários com uma inflação que será acumulada, segundo as previsões até 2026, superior a 15%, é um aumento nominal dos salários superior a 35%. Como acha que isso pode ser credível? Como pode considerar que o seu governo criou condições para isso? Temos o governo menos reformista do século, o mais imobilista das últimas 4 décadas, com um discurso em que se especializou até 2021, contrário às necessidades das empresas para acompanhar os seus sócios comunistas e bloquistas. Chegou mesmo a anunciar medidas sem as comunicar às associações empresariais. Sempre se recusou a diminuir os custos fiscais das empresas, não aliviou os custos de contexto, reage a todos os problemas com mais regulamentação, apesar de não criar condições mínimas para as empresas prosperarem, para poderem pagar salários mais altos, vem exigir que aumentem em 4 anos em 20% os salários reais. E já agora, se está tão preocupado com a subida dos salários reais, porquê é que não começou por dar o exemplo no que toca aos trabalhadores da função pública e nem sequer previu no orçamento um aumento correspondente à inflação prevista? Começou por infligir à função pública uma perda que na altura já se sabia que era 4%, meio subsídio de férias. Segundo as previsões atuais, 7% ou 8% próximo do subsídio de férias. Compara a exigência que está a fazer aos empresários, 35% até 2026 em aumentos nominais, com a perda que logo no primeiro ano infligiu aos trabalhadores da função pública. É fácil prever ou prometer subidas de salário real à custa dos custos de produção ou do dinheiro dos outros. E é por isso que estas políticas socialistas acabam quando acaba o dinheiro dos outros. Mas não acha que devia começar por dar o exemplo quanto aos funcionários públicos? Como é que pretende conseguir estes aumentos nas empresas? Impondo-os às empresas, criando o Ministério do Salário e dos Preços à soviética?
É fácil prometer quando não somos nós que temos que gastar o dinheiro. Esta é a ideia principal de Paulo Mota Pinto, o líder parlamentar do PSD, que desafia o primeiro-ministro a promover aumentos na função pública, para dar o exemplo.
O como também está no programa do governo, acordo de competitividade e rendimentos. Não é exigido, não é imposto, é negociado, acordo de competitividade e rendimentos. Todos os parceiros sociais estão, aliás, de acordo com a prioridade quanto a esta negociação. Segundo lugar, quanto à função pública, reposição de vencimentos que tinham sido cortados, reposição das carreiras que estavam congeladas, terceiro lugar, princípio da atualização anual. Foi assim que fizemos, é assim que continuaremos a fazer e assim negociaremos com os sindicatos. Muito obrigado, senhor.
Resposta do Primeiro-Ministro. Estamos numa fase inicial deste debate, é um debate sobre política geral.
Paulo Mota Pinto.
Toma a palavra de novo, Paulo Mota Pinto.
Mas quero terminar com uma pergunta sobre uma questão concreta. Perguntei-lhe em abril passado, a primeira vez que aqui nos encontramos, já que conhecia a invalidação pelo Tribunal de Justiça da União Europeia da contribuição sobre o serviço rodoviário, o imposto sobre os combustíveis, que contribui para o seu preço elevado, e o que ia fazer para resolver a situação. Respondeu-me que tinha andado muito ocupado e não tinha tido tempo para estudar essa jurisprudência. Entretanto, foi noticiada a decisão, que poderá ter um custo de vários milhares de milhões de euros para o Estado português, em devolução de contribuições, e o preço dos combustíveis continua a subir. Aqui perguntado, o senhor Ministro das Finanças respondeu apenas que confiava em que as empresas que pagaram tal imposto ilegal não iriam pedir a devolução. Pergunto de novo, já teve tempo para se informar? O que é que o Governo vai fazer sobre isto? Vai realmente esperar que os interessados não reajam para depois ter de devolver a mais e com juros? Senhor Primeiro-Ministro, se isto fosse numa empresa privada, esta última opção não andaria já mesmo perto da qualificação como gestão danosa? Muito obrigado.
Mais uma pergunta na área económica por parte da bancada do PSD. Vamos ouvir a resposta do Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, pela generosa gestão que fez do seu tempo, permitindo-me agora responder pausadamente às diferentes questões importantes que esta resposta de toque e foge não permitia responder. Primeiro vamos a um problema sério, o da saúde, que muito apoquenta os portugueses. O nosso programa do Governo prevê que haja duas reformas centrais no nosso sistema de saúde. A reforma dos cuidados de saúde primários e a reforma dos cuidados continuados. A cuidados de saúde primários são absolutamente essenciais, porque se nós queremos diminuir a pressão sobre as urgências hospitalares, nós temos que assegurar respostas de proximidade aos diferentes utentes. É por isso que, se reparar que no Programa de Recuperação e Resiliência, onde os investimentos que existem estão ao serviço das reformas que prevê, um dos investimentos fundamentais na área da saúde é precisamente dotar as unidades de saúde familiar dos equipamentos necessários à análise e ao diagnóstico, de forma a que se possa despistar muitas das situações na medicina de proximidade, evitando a pressão sobre as urgências hospitalares. Esta é uma reforma de fundo da maior importância. Como dos cuidados continuados também, porque graças ao aumento da esperança de vida, nós cada vez mais temos pessoas idosas a quem temos que assegurar qualidade e saúde na velhice. E muitas vezes isso exige cuidados continuados, que não devem consumir recursos hospitalares, mas, pelo contrário, devem, na parceria que estamos a fazer com o terceiro setor, com as misericórdias, com os IPSS, com as mutualidades, assegurar a existência desses cuidados continuados integrados por uma resposta de qualidade aos nossos idosos. Depois, nós temos que, nos cuidados de saúde primários, introduzir outra componente da maior importância. É que temos que generalizar, ao longo desta legislatura e a todo o país, o modelo de unidades de saúde familiar. Porquê? Porque é o que permite gerir melhor, com recursos de uma forma mais competitiva, que ajudem a fixar talento, profissionais, e a remunerá-los de uma forma mais justa, relacionando com o aumento da prestação dos cuidados de saúde aos diferentes utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ao contrário do que diz, não foi uma semana de conjugação, de feriados e de escalas de serviço que comprometem uma estratégia de reforma que está em curso e que vamos prosseguir, Sr. Deputado. E sim, podíamos ter ido mais depressa. Podíamos ter ido mais depressa se não tivéssemos tido 2 anos de pandemia. Podíamos ter ido mais depressa se não tivéssemos tido 9 meses de uma crise política absolutamente inútil. Mas, apesar de tudo, Sr. Deputado, aquilo que o Sr. Deputado terá que reconhecer é o seguinte: é se não tivéssemos feito ao longo destes 6 anos o reforço de 30% do orçamento do SNS, o reforço de 25 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, garanto-lhe que o Serviço Nacional de Saúde estaria hoje ainda pior do que está e das necessidades que hoje continuamos a ter. Nós não temos falta de consciência do que é necessário fazer, agora temos muito orgulho do que já fizemos para repor aquilo que os senhores cortaram no SNS. E senhor deputado, eu sei que tem essa cassete da opção ideológica, mas essa opção ideológica desculpará, existe, é mesmo aí. Porque quem votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde foi o PSD. Quem quis acabar com o Serviço Nacional de Saúde e foi travado pelo Tribunal Constitucional foi o PSD. E quem votou contra a Lei de Bases de Saúde foi o PSD.
António Costa, muito aplaudido pela bancada socialista na Assembleia da República.
E, Sr. Deputado, em matéria de rendimentos, o maior desafio que a nossa sociedade hoje enfrenta é termos a capacidade de assegurar que a nova geração vai ser a geração mais realizada de sempre no nosso país. E por isso, Sr. Deputado, é que a meta que fixamos está indexada ao crescimento. Quando dizemos que a nossa meta é o peso do salário no produto, é assegurar que o peso do salário que é solicitado não é maior do que aquilo que é o crescimento da economia, mas que o crescimento da economia é distribuído com justiça, combatendo a desigualdade e assegurando o salário justo a quem trabalha.